Começa agora o Boteco Central, aqui na Central 3.
Salve, salve, amigos da Central 3! Estamos começando mais um Boteco Central, o programa semanal do Carnaval Paulistana. Com a apresentação de quem vos fala, Rony Potoski, e Kaká, e operação de mesa de som de Leandro e a mim. Lembrando que essa é uma parceria com a SASP, sasp.com.br, e você também pode curtir as novidades e compartilhar com os amigos no Facebook da Central 3, da SASP e Boteco Central. Olá, Kaká, muito boa noite!
Boa noite, Rony. E antes de começar o programa, como diz o nosso amigo Leandro, curte se quiser. Se não quiser, não curte, não. Tudo bom, Rony? Como é que foi a semana? Tudo tranquilo?
Foi ótima. Muita labuta aí. E o carnaval também, com muitas novidades, né?
Tem bastante notícia pipocando. A festa de Momo aí começa a ferver.
Começa a ferver. E além das notícias que a gente vai comentar, já já a gente começa o bate-papo com um convidado mais do que especial, né, Kaká?
Daqui a pouco a gente apresenta nosso convidado aí. E se a gente tá nessa empreitada, ele tem muita culpa nisso, né, Rony?
Com certeza. Lembrando que essa é a primeira edição do Boteco Central. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E agradecer também ao nosso amigo Chico pela oportunidade de trazer esse projeto para cá, para Central 3.
Espero que seja o primeiro de muitos, né, Rony?
Com certeza será.
E a cada semana a gente procura trazer algumas novidades para os ouvintes. Vamos sempre procurando melhorar o nosso programa.
Vamos lá, vamos passar um folhetim nosso aí de notícias do Carnaval. Um resumo bem breve aí de destaques. Lembrando que os detalhes e outras notícias você pode conferir no site da SASP, sasp.com.br. Primeira notícia, o Kaká, é o Vai-Vai ter eleições dia 22/5 e tem 5 chapas concorrendo lá e a atual diretoria, que é encabeçada pelo presidente Neguitão, concorre à reeleição na Saracura.
Ô Rony, bati um papo com o pessoal da Escola do Povo, né? E a chapa vai esquentar, hein? A eleição tem tudo para ser uma eleição concorrida. Né? E a gente deseja que quem for eleito seja o melhor para a agremiação, né? A gente sabe que eleição nunca é fácil, sempre um lado acaba reclamando, acaba tendo alguns problemas, mas que seja o melhor para a escola e que a Escola do Povo consiga voltar à disputa lá em cima por títulos.
Lembrando que o Vai-Vai é o maior vencedor do Carnaval paulistano.
Cheiro de clorofila no ar.
Cheiro de clorofila no ar, famosa frase aí do Neguitão. Bem, a Vila Maria, ela teve troca de presidente, né? O Serginho ficou agora somente liderando o Carnaval de São Paulo como presidente da Liga das Escolas de Samba. E o Adilson, que era o diretor de carnaval, já membro da escola, assumiu. E a festa foi na última sexta-feira, apresentou toda a diretoria, já com o Lucas Pinto, carnavalesco que permanece, e levou toda a diretoria ao palco para a comunidade da Vila Maria conhecer quem vai liderar a escola nessa volta ao grupo especial.
É, o acesso da Vila, né, Rony, vem engrandecer o carnaval. Mais uma escola que vem aí para brigar lá em cima, né? E com a grande Dani Bolina, mais um ano à frente da Batucada.
Importante detalhe, isso é muito importante.
Um beijo para Dani.
Um beijão para Dani, que não me escutem por aí, isso aí, né? Senão eu apanho em casa.
Ih, meu Deus.
Bem, depois da Vila Maria, vamos lá pro destaque da Mancha Verde, que também tá de volta ao grupo especial. Ela que foi vice-campeã do grupo de acesso em 2014. As eliminatórias da escola vão começar. Os compositores já farão as entregas das obras concorrentes. Lembrando que a Mancha tem um sistema diferente de escolha de samba, né? Não é uma festa aberta de eliminatórias. Os compositores entregam CDs e aí a diretoria vai escolhendo por classificação até chegar ao samba vencedor, ou seja, uma eliminatória fechada.
Antes de comentar qualquer coisa da Mancha, o que você acha desse estilo de escolher o samba, Rony?
Olha, eu como sambista não gosto, mas eu imagino que na cabeça de um diretor de escola de samba, que não precisa gerar receita muito com bar e tudo mais, para em termos de não rachar a escola, é talvez uma opção interessante. Acho que evita muito conflito. Eu não sei a sua experiência isso nas escolas que você frequenta.
Rony, a escolha do samba é sempre um momento crítico, né? Para quem tá ali votando e ajudando na escolha, né? Então, se você consegue fazer isso internamente, sem vazar, é muito bom para a saúde da sua escola, né? Então, acho que a Mancha opta por isso, para que não haja essas confusões que a gente vê em 99,9% das quadras na hora de escolher um samba enredo. Eu sou a favor da festa aberta, do povo cantando, da queda de energia no meio de um samba. Eu sou a favor disso. Mas para não rachar a escola, você tá corretíssimo.
É muito complicado. A gente adora a festa. A gente transmite as eliminatórias ao vivo, adora a festa. Mas, em termos de gestão da escola, é... Talvez essa opção, que o Águia também às vezes faz, é interessante. Bem, vamos fechar esse folhetim com as principais notícias, falando: Pérola Negra tem novo carnavalesco e diretoria. Após a saída do presidente Nego e carnavalesco André Machado, que foi para X9 Paulistana, a escola, de novo, o presidente, que é o Dinho, anunciou o retorno do carnavalesco Fábio Borges ao carnaval. Ele que teve passagens por Salgueiro, por Tucuruvi, por Vila Maria e Rosas de Ouro. Está de volta agora a Vila Madalena. A escola também confirmou a saída do mestre de bateria Bola, da bateria Ritmo Terror, e a permanência de Jairo Rosen como diretor de carnaval para 2015, nesse desafio que é novamente a Pérola Negra passará, que é o acesso.
Olha, Rony, as escolhas na Vila Madalena não foram fáceis, não. Só que a escola conseguiu se blindar, vazou muito pouca coisa, né? E aí, voltando à saúde da escola, isso é muito benéfico. Tá, a escola conseguiu resolver as pendengas dela na cozinha, né? É, a gente tem muitos amigos lá no Pérola Negra, né? Então isso vai favorecer ao trabalho. Não teve essa de, ah, eu quis você, eu quis aquele, eu quis o outro, e sair fritando um ou outro diretor. Parabéns ao Pérola Negra, que conseguiu começar a se reorganizar para o carnaval de 2015. A saída do Bola, né, Rony? A gente é um pouco suspeito para falar, porque o Bola é uma pessoa que sempre colaborou muito com a gente aí nesse nosso projeto. Porém, a chegada do Ney, que também é um grande amigo, é um sonho do Ney ser mestre de bateria do Pérola. O Ney que nasceu ali na Vila Madalena e aguarda por isso há muitos anos, né? Então é aquele jogador que vem jogar no time de coração e vai ter que mostrar. A pressão em cima dele é grande, a comunidade espera um bom trabalho do Ney. Entendeu? E eu acho que ele não vai decepcionar, é o que a gente torce. A gente fica triste pela saída do Tagininha, né, do Bola, mas também fica feliz pelo fato do Ney ter alcançado uma coisa que ele sonha há muitos anos. E outra coisa que eu acho que o Pérola Negra acertou, que a gente conversou aí nos nossos lanches depois de gravação, né, Rony, depois de pilotinho de programa, é a permanência do Jairo. Entendeu? O Jairo é uma pessoa que vem fazendo um trabalho no Pérola Negra há alguns anos e creio eu que se o Pérola perdesse o Jairo, o Pérola ia regredir. Parabéns ao presidente Dinho por essa escolha, né? Por ter batido o pé e falado, não, o Jairo fica. Parabéns ao Pérola Negra aí, que tem tudo para fazer um belo carnaval em 2015 e retornar ao grupo de elite, né? É. A gente torce... Eu tenho um carinho muito especial ninguém. Eu tenho um carinho muito especial pela Vila Madalena.
Bem, desejamos sortes aí aos nossos amigos lá da Vila Madalena, meu bairro vizinho, então desejo sorte mesmo ao pessoal nesse desafio novamente que eles terão. Bem, Cacá, esse foi um folhetim aí resumido das principais notícias. Mais detalhe dessas ou outras notícias no site sasp.com.br, em parceria aí com a Central 3, no Boteco Central, primeira edição. Bem, Cacá, falamos um pouquinho das novidades, vamos colocar o papo em dia agora?
Vamos conversar, né, Rony? Vamos apresentar o nosso convidado. Pra gente é um momento muito bacana que se inicia, né? E como eu disse lá atrás, essa pessoa, se a gente tá aqui hoje, tem participação dela. Tem a participação dela indiretamente ou até diretamente, eu não sei como ela prefere ver isso, né? Essa pessoa contribuiu bastante conosco.
Quer anunciar o nome dele?
Não, vamos... você anuncia.
Eu vou anunciar. Eu vou anunciar o nome completo, você me corri se tiver errado a pronúncia, tá? Jairo Charak Rosen, ou é Harak?
Não, você falou certo na primeira vez. Pô, judeu tem que acertar o nome de judeu de primeira. E acertou, acertou.
Não, desculpa, é que CH, pra quem não sabe, é no hebraico fica um gan, né? Então, Jairo Charak Rosen, seja bem-vindo, Jairo Rosen, pra quem não conhece. A gente falou um pouquinho do Pérola, né? E tá aqui a figura do Carnaval do Pérola para 2015, o diretor de carnaval, ele que é nascido em 82, é isso, Jairo?
É isso aí, Rony, valeu pelo convite, pra mim é uma honra estar aqui, Kaká também. Momento especial para vocês, mas para mim também é um momento muito bacana participar desse projeto de vocês aí, nessa estreia. É, valeu mesmo pela moral, valeu mesmo.
É, ninguém melhor, assim, a gente pensou numa estreia, quem seria, né? Uma pessoa que está envolvida com o carnaval, que está envolvida com meio de comunicação, com veículos jornalísticos, né? Porque o Jairo também é um jornalista, né? Formação de jornalista, né, Cacá? Então, a gente pensou, pô, vamos começar com quem nos deu muito apoio e quem é do ramo. Ajudou
muito, verdade. E eu deixo bem claro o seguinte, quando eu falo que o Pérola acertou para o carnaval de 2015 em manter o Jairo, nada tem a ver com o Jairo que nos ajudou em alguns momentos. Porque eu, pessoalmente, conheci o Jairo em janeiro, num bate-papo bem rápido na frente da quadra, vi o trabalho do Jairo na avenida e fui conversar com o Jairo no desfile das campeãs, num bate-papo. Então, em momento nenhum, eu tinha conversado com o Jairo. Porém, vendo o trabalho do Jairo na avenida esse ano, que eu cravo que o Pérola Negra acertou.
Não, com certeza. A gente quer bater um papo mesmo a fundo com o Jairo e passar a vida dele, além de um programa de bate-papo de carnaval, também vamos conhecer um pouco mais do Jairo, né? Porque no carnaval todo mundo pensa, pô, o Jairo, diretor de carnaval, o Kaká, que era diretor da Harmonia da Gaviões, ou o Rony, que é da SASP, mas o que está por trás dessas pessoas?
A gente tem vida fora, tem da vida, festa, né? De Momo, né?
E o que faz essa pessoa virar um sambista, né? O que influencia na vida deles?
Eu acho que o gostoso do programa, né, Rony, o que a gente projeta para esse programa é isso. É mostrar a pessoa que a gente vê no meio da quadra, no meio do AMB, ou organizando outras coisas, o outro lado dela, né? Que eu acho que é muito importante para a gente que sempre está numa escola de samba. E pra gente começar, Jair, esse bate-papo, né? Novamente te agradecer. Minha pergunta é a seguinte. Como é que o Jairinho, né, cara? O menininho lá, de olho azul, branquinho. Como é que despertou a paixão do Jairo pelo samba?
Antes de responder, posso falar um negócio? Senão eu não vou... Você ainda me chamou de Jairinho aqui. Vocês começaram o programa falando das notícias, as notícias do Pérola. E pra mim é um momento de muito contraste. De uma alegria bacana de ter continuado aí como diretor de carnaval da Pérola Negra, mas também um momento difícil que um dos meus melhores amigos, o melhor amigo que eu fiz no carnaval, que deixou aí o comando da bateria, ele me chama de Jairinho. E, então eu queria começar assim, esse programa, porque se eu cheguei hoje a ser diretor de carnaval e se eu tô onde eu tô no carnaval, é porque muitas pessoas me deram apoio. E o Mestre Bola foi talvez o principal deles, mais que um amigo, um irmão. E aí você me chamar de Jairinho, você quebrou minhas pernas. Então eu queria só mandar um abraço para ele e vamos continuar a pergunta.
Manda dois.
Manda dois, lógico. Manda até ele é grandão, precisa chegar, né?
Manda dois. Não pro Mestre Bola, pro Tagininha, né?
Também é o Tagininha. É isso aí, mas assim, como eu comecei, o Jairinho começou no carnaval, é uma história muito... Muito engraçado até. Meus pais foram assistir o desfile na Avenida Tiradentes em 89. Assisti o carnaval. E não me levaram. Eu ia fazer 7 anos, né? Tinha 6 ainda. E eles não me levaram pra assistir. E foi ele, meu pai, minha mãe, minha irmã e uns amigos deles que moram em Israel hoje. E eu fiquei chateado demais que eles não me levaram lá. Fiquei pé da vida, né? E minha avó ficou comigo em casa. E eu fiquei a noite inteira assistindo o desfile na televisão e bravo mesmo, que não tinha ido. E eu lembro muito bem assim, desse momento, eu lembro até de uma cena que me marcou muito, o Tobias da Vai Vai cantando com aquele chapéu, ele usava um colete meio que sem camisa. E essa é a primeira cena que eu tenho do carnaval e aí eu me apaixonei pelo carnaval. E quando meus pais voltaram para casa, ainda faltava uma ou duas escolas para terminarem de desfilar e meus pais já chegaram em casa. E meu pai viu que eu tava bravo e falou, não, vai dormir. Eu falei, não vou dormir, vou assistir até o final. Vocês não aguentaram assistir lá, mas eu vou aguentar assistir aqui. E aí, no dia seguinte, que tinha o desfile do acesso, meu pai me levou na Avenida Tiradentes para assistir. Foi o primeiro contato que eu tive no carnaval, um desfile do acesso em 89.
Então você tinha 7 anos, né?
Eu ia fazer 7.
Ia fazer 7 anos. 6 anos. Então a primeira imagem sua é Vai Vai, mas você sabia que o Vai Vai era o Vai Vai?
Cara, não, a primeira imagem não é o Vai Vai, a primeira imagem é o Tobias.
É o Tobias.
Sem saber que era o Vai Vai, entendeu? Lógico que é o Vai hoje, né, depois de um tempo eu sei, mas a primeira imagem que eu tenho é o Tobias do Vai Vai, foi ali que eu comecei a gostar de samba.
Ô Jair, uma curiosidade. Você é de origem judaica.
Isso.
E o carnaval não faz muito parte do mundo, do meio. Mas pelo que você falou, os amigos dos seus pais vieram, estavam no Brasil, estão em Israel, foram. Ou seja, o carnaval já estava no meio da sua família.
Cacá, eu sou judeu, sou brasileiro. Assim como existem cristãos que são brasileiros, o carnaval faz parte do povo brasileiro. E as pessoas que são de fora do Brasil gostam de carnaval. Talvez o carnaval seja identificado por ser uma festa que depois do carnaval tem a quaresma, né? E aí tem a Páscoa. Então, mas o carnaval não é uma festa de religião. É uma festa popular brasileira. Mesmo. Então, realmente, para a religião judaica, o carnaval não faz muito sentido. Mas a festa brasileira faz sim. Eu sou brasileiro, sou judeu, sou brasileiro e comecei a gostar de carnaval porque a cultura do meu país passava na televisão e é assim.
E como foram esses anos seguintes aí do primeiro desfile? Então, a criança Jairo, né? Então, Jairinho aí, lá, a gente tá falando do Jairinho.
Aí meu pai se ferrou, né? Porque ele me levou uma vez pra assistir, teve que me levar.
Putz, o acesso sempre. Na Tiradentes não era fácil.
Não, mas aí ele me levou, ele assim, em 89, ele me levou pra assistir o desfile do acesso e foi um desfile da Gaviões, que era um desfile todo preto e branco.
Foi em 1989?
89.
O relógio que atrasa não adianta.
Eu acho.
A dança das horas.
E aí em 90, se eu não me engano, foi. A gente foi assistir o desfile do grupo especial. E aí a Gaviões já estava no grupo especial em 90. E depois até a Pérola Negra desfilou. Desfilou sem os carros, eu lembro disso. Então, foi. Meu pai teve que me levar todos os anos seguintes, ou me levar na Avenida Tiradentes, ou me levar no Sambódromo do Anhembi quando inaugurou, comprar pra mim a fita e depois o CD do carnaval. Ele teve um trabalho. Com certeza.
Ô, Rony, então, pra gente falar da infância do Jairo, né? Nós vamos escutar. O samba da infância do Jairo. Escreveu, não leu, o palco é meu.
Então,
vai, 1989.
Esse é o samba, é a primeira imagem que eu tenho do carnaval do Tobias cantando esse samba. E se eu te falar que eu lembro do desfile, eu não lembro.
Mas é o que marcou.
Mas eu lembro
marcou.
Do vai. Mas
vamos
lembro
ouvir
do
um pouquinho
vamos
do
ouvir
samba.
Um pouquinho do samba.
Veio da Grécia antiga. O samba nasce no Bexiga. Vou cantando em alto astral e lá vou eu. Lá vou eu.
Lá vou eu.
Acendendo as ilusões.
Ilusões.
Lá vou eu. Contagiando corações.
Outra vez que eu quero ir.
Lá vou eu.
Lá vou eu.
Acendendo as ilusões. Lá vou eu. Contagiando corações. Neste palco iluminado, visões se clareando em minha mente. No delírio dos amores.
Escreveu, não leu, o palco é meu. Você ouviu na voz de Tobias do Vai Vai. Figura também pra mim, singular do carnaval.
Pra mim é o meu maior símbolo assim, do carnaval. E o carnaval agora como dirigente, como participante da escola de samba, me deu a oportunidade de ser amigo do Tobias.
Não, legal.
É uma coisa muito legal.
A vida é louca, né?
É isso aí.
Te faz isso, né? Só fazer uma homenagem aos compositores de samba que eu acho maravilhoso, bem gostoso. Oswaldinho da Cuíca, Namur, Macalé do Cavaco, na voz aí do Tobias. E Cacá, só pra te falar, 89, né, a gente tá falando Gaviões, preto e branco na avenida.
É isso aí, que eu falei que era um desfile todo preto e branco.
Preto e branco.
Foi isso mesmo, Desculpa, acho que 90 foi a
dança. 90 das foi das horas.
Aí no especial, né? Isso, 90 isso, no especial. Foi a primeira escola a desfilar em 90.
Eu tô tentando aqui lembrar o refrão, daqui a pouco eu lembro do refrão de 1989.
Só pra gente finalizar esse primeiro trecho aí da vida do Jairo, da infância, naquele desfile você não chegou a ver o Pérola Negra, que foi campeã do acesso, se não me engano.
Não lembro. Eu lembro, talvez meu pai tenha, porque eu sou corintiano, né? Eu tenho que falar isso aqui também, que eu sou corintiano.
Fazer o quê, né?
Então talvez meu pai me levou. Eu era muito pequeno, eu lembro do desfile da Gaviões. Então ele me levou talvez no horário do desfile da Gaviões, a gente assistiu Gaviões e foi embora.
Só pra comentar aquele enredo: alô, alô, ilusão no País das Maravilhas, a sorte é sua, do Pérola Negra, campeã do grupo de acesso, que desfilou no grupo especial no ano seguinte,
que
você comentou.
E aí eu lembro de ter assistido Pérola em 90, sem os carros alegóricos. Um samba que também é muito legal, um desfile que foi muito legal, foi surpreendente, uma escola sem os carros alegóricos. Eu até nem tava entendendo, pai, por que que essa escola tá vindo sem os carros alegóricos? Mas eu lembro essa história, eu lembro muito bem.
Hoje você sabe por que que às vezes não vem um carro alegórico,
hoje eu sei bem.
Ô Jairo, aí a gente vai andando, vou mandando pela vida do Jairinho, o Jairinho virou um adolescente, aí virou o Jairo, né? Aí o Jairo vira um adolescente. Você consegue recordar a primeira vez que você foi a uma escola de samba? Sua adolescência? Como é que foi a sua adolescência ligada ao samba,
Jairo? A primeira vez que eu fui em uma escola de samba não foi bem na adolescência. Eu já era até um pouco mais jovem. Foi quando eu entrei na faculdade. Porque meu pai me levava para assistir os desfiles, né? Me levou para assistir desfile na Tiradentes, no IMB. Mas ele nunca tinha ido em uma escola de samba e também nunca me levou em uma escola de samba.
Você falou faculdade e formação de comunicação social?
Comunicação social na PUC.
Na PUC, em São Paulo, né?
Isso aí. E aí na faculdade a gente sempre tem uns amigos que já foram, né, em escola de samba e já foram no Rosas de Ouro, né? Uhum. E aí a gente teve um dia, numa quarta-feira, tinha jogo do Corinthians pela Libertadores. Me lembro bem desse dia aí, vamos no Rosas? E eu, pô, o jogo do Corinthians, foi a primeira vez que eu troquei o Corinthians pelo Carnaval.
Olha, revelação bombástica, hein?
Tio, mas eu vou, desculpa, gente, eu vou voltar um pouquinho. Como foi a sua adolescência, então, mesmo sem ir à escola de samba, a sua ligação com o Carnaval então, nesse período?
A minha ligação com o Carnaval era ir ao desfile, comprar o CD do Carnaval, comprar a fita e um amante do Carnaval. Mas tem uma coisa interessante, dentro da religião judaica existe uma festa, que é a festa de Purim, que não tem nada a ver com o Carnaval, mas as pessoas se fantasiam também, comemoram. Tem o baile de Purim também. E em 95, se eu não me engano, 95 ou 94, a gente fez um... Lá na minha escola, a gente fez um concurso do desfile das escolas de Purim.
Qual escola que era?
Colégio L. Peretz.
Peretz.
E então, cada classe, né, tinha que fazer um desfile mesmo.
Foi ideia sua, né, Jairo?
Deixa eu falar. A gente tinha que adaptar uma música com os dizeres da festa, vir fantasiado. Só que aí a minha classe veio com um carro alegórico também.
Não veio só com
as fantasias, veio com um carro alegórico e a gente foi campeão naquele ano. O ano seguinte teve de novo, a gente foi bicampeão. E aí depois não teve mais.
Dois anos só, então invicto, é isso?
O único campeão, invicto.
O único 100%. Ô Jairi, na adolescência você comprava,
ia assistir o desfile e comprava o CD.
E o que o desfile que te marcou, o que marcou a adolescência do Jairo?
Cara, sou corintiano, nunca torci pro Gaviões, falava assim, torcia pro Gaviões, nunca fui de torcer pra alguma escola, assim, na minha adolescência, eu gostava de todas.
Carnaval, né?
Gostava de todas e... Na verdade, eu sempre quis que uma escola pequena ganhasse, sabe? Sempre quis assim, ia ser legal se uma escola... E o Gaviões era uma escola que subia, descia. Em 94 tinha sido vice-campeã, se eu não me engano.
Isso mesmo.
Tomou uma nota 6,
acho.
Isso,
exatamente.
Tomou uma nota 6, quase foi. E aí, em 95, eu não tinha comprado a fita do Carnaval ainda aquele ano. Não tinha comprado, não sabia o samba de ninguém. E eu acho que eu nem iria naquele desfile. Meu pai comprou no dia do desfile... O setor 4 ainda ele era de madeira, era o setor 4 onde é o camarote da prefeitura, era uma arquibancadona de madeira. Comprou lá naquele setor, eu lembro que tremia pra caramba. E o Gaviões fez aquele desfile com aquele samba, Coisa Boa é Pra Sempre. E aquilo foi, acho que foi marcante pra todo mundo que tava lá. Foi uma coisa, acho que nunca aconteceu isso no Carnaval de São Paulo e nem nunca vai acontecer. Eu não sabia o samba, em poucos minutos já sabia o samba inteiro. E a arquibancada inteira sabia o samba inteiro. E é lógico, você fala assim, tinha muito corintiano, mas até quem não era corintiano tava curtindo aquele carnaval, tava...
Eu sou exemplo disso.
Foi o samba dos sambas, tá?
Esse samba...
Aqui em São Paulo é o samba dos sambas.
Sim.
Como eu peguei o Ita, não estou comparando, mas como peguei o Ita Norte no Rio de Janeiro, que não vai ter outro, coisa boa é para sempre.
Você vai no Rio de Janeiro, todo mundo fala, me dê a mão, me abraça.
Me dê a mão, me abraça. E hoje, assistindo aquele desfile, plasticamente, talvez ele nem era o mais espetacular, assim. Mas o clima daquele desfile, assim, o clima mesmo, foi uma coisa que nunca aconteceu, acho que, no Carnaval de São Paulo, e dificilmente vai voltar a acontecer.
Eu tenho que fazer um comentário a respeito desse desfile. Foi meu segundo ano como apoio de harmonia. Meu primeiro ano como apoio de harmonia nos Gaviões.
Cacá, como você é velho, né?
E cara? Eu lembro que na volta pra quadra.
Eu ainda era adolescente e ainda tava de harmonia.
Tinha um cara que tocava o surdo chamado.
A memória já falha também, tá
vendo? Vamos lá. E aí, o Gilmar. E aí o Gilmar falou, a bateria errou. E teve que parar. A bateria errou, teve que parar. E quando a gente vai ouvir, ver, né? Porque gravava em VHS, o William Bonner fala, a bateria para pro povo cantar. Então vamos ouvir o samba dos sambas, na opinião de todo mundo aqui. A adolescência do nosso amigo Jairo, samba que marcou Gaviões da Fiel 1985.
Coisa é boa para sempre, campeã do carnaval, composição de Grego. Vamos lá, sobe o som aí.
Pra comemorar, explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. E hoje sou criança. Venho encantado de brinquedo e fantasia. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar. Vou te beijar de um jeito mais bonito.
Ai, que gostoso!
Ai, que gostoso, amor! Ai, que saudade! Te amo, te amo de verdade. Vou te levar.
Coisa boa é pra sempre. Aí, na composição do Eterno Grego, Eterno porque ainda tá vivo também, né?
Grego. Mas o Grego tem muitas obras aí.
O Grego que é um grande campeão aí no... Na Gaviões da Fiel, né? Com grandes sambas. Marcou aí o Carnaval de São Paulo. Ele era amigo do meu pai, inclusive, o Grego, lá das regiões do Bom Retiro.
Então, esse samba, além de ter marcado no Carnaval, em 95 eu tinha 13 anos. E 13 anos na religião judaica é o ano do Bar Mitzvah, que é a maioridade judaica. E esse samba não podia faltar na festa. E foi o momento, o top da festa, foi quando tocou o samba da Gaviões. Então... Não tem como dizer que não marcou a minha adolescência.
Lembrando que essa é uma parceria aí da Central 3 com a SASP, sasp.com.br. Você também pode curtir, se quiser, se não quiser também.
Não curte,
as fanpages. O nosso Lê sempre dá essa dica, se não quiser não curte. Mas enfim, vale a pena. Da Central 3, da SASP e do Boteco Central no Facebook. Kaká, manda aí.
Ô, gente, manda aí, foi boa. Saímos da adolescência do Jair e vamos para a fase adulta. Você já abreviou a sua primeira vez.
Opa! Né? Opa! Esse horário permite já?
Permite. Jair vai falar da primeira vez dele. Foi no Rosas de Ouro, que você já adiantou pra gente.
É isso aí.
Com os amigos da faculdade, você deixou de ver o Corinthians.
Isso mesmo, um jogo da Libertadores, o Corinthians, hein?
Que jogo que era, curiosidade?
Ah, não lembro, você não lembra? Assisti, não lembro. Mas o Corinthians ganhou com o gol do Jorge Wagner, isso eu lembro. É, foi no ano de 2002, pode ser, porque eu desfilei...
2003, pode ser.
Não, 2003, isso mesmo, que era, já era
aquela janeiro. Fase que a gente não ganhava Libertadores, que a gente não tinha estádio, isso que mesmo, a gente não tinha passaporte,
isso,
lembra?
Isso né? Mesmo, exatamente, vamos esquecer essa
acabou.
Parte.
Acabou!
É carnaval, né?
Ó, sobre futebol, vocês podem acessar os outros programas da central3.com.br e curtir lá.
Eu sou fã do som de torcida. É isso,
o som das torcidas.
Som das torcidas, eu sou fã. Já era um programa bem legal pra quem é torcedor.
Também,
é
legal. Você que curte futebol, debate aí, titulares também, toda segunda-feira ao vivo aí na Central 3. E bem depois vem a gente aqui pra você curtir sobre carnaval.
E se você não puder escutar ao vivo, né, Rony, no horário do programa, você entra durante toda a semana. A rádio disponibiliza todos os programas lá em
os podcasts estão disponíveis lá. Isso. E também sempre a notícia no Face e no site da SASP e da Central 3.
E que foda educação, nós cortamos o Jairo.
Não, então, aí eu tava na faculdade, meus amigos, vamos no Rosas, né? Chegamos no Rosas, lotada a quadra, né? Lotada, véspera, assim. Não era véspera, mas faltava um pouco, talvez um mês pro carnaval. Aí chegamos, a gente foi ver as fantasias, aí eu conheci o seu Luciano, um dos fundadores do Rosas, e ele vendia uma ala lá. E aí fui lá, curti o ensaio, aí falei pro meu amigo, falei, o Gustavo, né? Meu amigo, falei, cara, vamos comprar fantasia e desfilar, mano? Ele, pô, vamos, topa. Fomos lá e compramos uma fantasia com o seu Luciano.
Mas foi na hora, você decidiu na hora. Na hora,
não, em meia hora que eu tava lá, meia hora não, vai, uma hora que eu tava no Rosa.
Contagiou. Decidi,
vou comprar a fantasia e vou desfilar. E foi isso que aconteceu, era o enredo lá do Circuito das Frutas.
Tô de bem com a vida.
É, isso aí. E foi muito legal, eu lembro que a gente foi na casa do seu Luciano. E aí foi assim, você começa a se envolver com a história do carnaval da escola com o seu Luciano. Um senhor, e ele faleceu logo depois desse carnaval, né? Então, eu lembro que a gente até brincava. A gente pagou a fantasia pra ele em 3 vezes, 3 cheques. E ficamos pensando, pô, quem vai pegar esses cheques depois? Ele faleceu, né? Quem é que vai compensar esses cheques? Mas aí a gente foi na casa dele pegar a fantasia, ver como... A gente, às vezes, não tem noção de como que faz a fantasia, como que distribui. E eu achei muito surreal um senhor que morava sozinho. A casa dele não era uma casa muito grande. A casa dele tinha uns 100 fantasias.
Lotado assim,
lotada. Eu falei, seu Luciano, onde o senhor dorme? Não, nessa época a gente não dorme.
Mas,
ele falou pra mim.
Desculpa.
Lá era só ficava as fantasias ou o ateliê dele também que fazia lá?
Eu acho que lá ficava só as fantasias. Acho que lá ficava só as fantasias. Mas era a sala inteira lotada, assim, no quarto também. E a fantasia era grande. A fantasia da ala dele era bem grande. E na verdade foi assim... Foi a maior fantasia, acho que, daquele desfile, por isso que ainda tinha. Porque era muito grande, muito as pessoas... Grande.
Mas difícil,
a gente foi lá, né? A gente foi lá tanto que na época eu tinha um Uno, meu amigo tinha uma Parati, e a gente não conseguiu colocar as fantasias num carro só. A gente teve que ir com 2 carros para levar as fantasias.
Sensacional.
Mas foi muito legal, muito legal. E foi foi também meu primeiro desfile, primeira vez que eu pisei na avenida.
Uma coisa interessante que a gente falou da Gaviões... campeã, né, 95, falamos do Rosa em 2003 aí, né, esses 2 anos aí com o Raul Diniz, que era o carnavalesco, né.
Grande Raul Diniz,
que também é um marco do Carnaval de São Paulo, ele fez uma mudança de estética do carnaval a partir da Gaviões da Fiel, né.
Foi, o Raul era extremamente presente no barracão, né, eu lembro, eu menino... Chegando eu vi o carnaval, pô, mas o carnavalesco só não desenha? Na minha cabeça o carnavalesco só desenhava e mandava os outros. Não, o Raul botava a mão na massa também.
Legal.
Esse era o diferencial. E aí você continuou no Rosas, começou a frequentar o Rosas, virou então, componente, o que aconteceu?
Aí continuei, assim, me apaixonei assim, pelo Rosas, me apaixonei por desfilar, por estar nos ensaios, foi uma coisa que eu não podia ficar sem. E aí desfilei em 2004, desfilei em 2005... que foi um desfile sensacional, assim, em 2005 foi talvez o desfile mais emocionante que eu já participei no AMB, assim. Eu não assisti aquele desfile, mas eu participei, e aquele desfile foi surreal, do Mar de Rosas, 2005, e desfilei no Rosas até o Carnaval de 2007.
Sempre como componente?
Então...
Você ia lá, comprava sua fantasia e desfilava, ou você já começou a participar...
Não, então, em 2000, para o Carnaval 2007, em 2006 ainda... surgiu uma ideia de montar um departamento jovem no Rosas. E me chamaram lá, o Evandro, que até hoje está lá, me chamaram para fazer parte desse departamento jovem, mas por eu não morar tão perto, por eu não também não ser aquele frequentador, eu frequentava os ensaios, eu não era um frequentador direto da escola, eu acabei não vingando no departamento jovem do Rosas. Mas participei do projeto, assim, do embrião, do que é hoje... talvez o departamento jovem de mais sucesso no Carnaval de São Paulo.
Mais estruturado, que tem mais ações assim dentro da escola. Né?
Exatamente. Então você foi como componente até o fim no Rosas por essa indisponibilidade de tempo.
É isso aí.
A vontade já tinha, mas...
Sim, com certeza.
2005, que você falou, talvez seja um ano marcante também pelo desfile que você falou, que é emocionante, Mar de Rosas.
Foi assim, é o desfile mais marcante que eu tenho no Rosas. E tem um fato curioso também nesse ano. Eu tenho um amigo, o nome dele é André, o apelido é Bocão, e ele também, ele começou a gostar de carnaval comigo, né? Eu levei ele no Rosas e começou a gostar de carnaval junto comigo, e o primeiro ano que ele decidiu que ele ia desfilar era esse ano de 2005, e a gente comprou a fantasia, tava tudo certo para desfilar, o desfile do Rosas, não lembro se foi na sexta ou se foi no sábado, não lembro. Mas eu, foi no sábado, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira,
tenho certeza. Amanhecer do sábado.
É, foi na sexta-feira. E aí na quinta-feira à noite, umas 10 horas da noite, o Bocão me ligou. Ô, Jairão, tô no hospital, com dor no estômago. Eu falei, caramba, Bocão, quer que eu vá aí? Não, meu pai tá aqui comigo e tal. Eu falei, meu, me liga, né? Me liga qualquer coisa. Aí falei com ele, aí ele falou que tava bem, tava tudo. Daqui a pouco ele ia pra casa. E eu dormi, quando eu acordei, aquele dia eu não fui trabalhar, naquela sexta-feira, que é desfilar, né, todo o ritual. Minha mãe me acordou e falou assim, o Bocão vai ser operado. Eu falei, caramba, vai ser operado como? Ele tá com apendicite, vai ser operado. Ele tava no hospital do lado da minha casa, corri no hospital pra ver, eu naquele pensamento de falar pro médico, mano, opera ele amanhã, não precisa operar hoje, né?
Opera ele amanhã. Espera ele hoje,
ele
né?
Ele vai desfilar, né? Ele vai desfilar.
O ano todo esperando.
E o médico falou, e eu falei isso pro médico.
Ele falou.
E o médico falou, não dá, ele tem que ser operado. Mesmo que se ele não fosse operado, ele não ia ter condições de desfilar. E foi um absurdo, assim, porque é um dos desfiles mais sensacionais da história do Rosas. E eu falei pro Bocão, não, Bocão, fica tranquilo, mano, o Rosas vai pro desfile das campeãs, a gente vai desfilar junto. E o Rosas não foi pro desfile das campeãs daquele ano.
Aliás, foi pior, um dos piores resultados do Rosas de ouro, exatamente, em termos de classificação. Né? E pra quem curte carnaval, vai lembrar da entrada do Rosas de Ouro e o céu de São
Sim,
Paulo.
Sim, o céu, azul e rosa.
Azul e rosa, e todo mundo crente, aquele samba magnífico, né, que a gente vai curtir já já. Você falou que não foi trabalhar aquele dia, você trabalhava onde naquela época?
Naquela época eu trabalhava no programa Shalom Brasil, que eu apresento o programa até hoje, mas naquela época eu era repórter do programa, então eu trabalhava full time lá.
Você era repórter, hoje você é apresentador.
Hoje eu sou apresentador, fui promovido.
Tá né? Bem,
eu
né?
assisto o seu programa, viu, gente? Eu assisto, se quiser eu mando foto quando eu estiver assistindo.
Vamos mandar um abraço pro Marcel, né, que é o diretor do programa, pra Tânia.
Um abraço. E um abraço pro Bocão, né?
Lógico,
um
abraço pro Bocão.
O Bocão já ficou bom.
Já tá bom.
Bocão depois foi pra Tom Maior, se não me engano.
Bocão foi pra Tom Maior, tipo, desfila comigo no Pérola também, mas foi ritmista da Tom Maior durante um bom tempo.
Bem, falamos de Rosa de Ouro 2005, então vamos curtir um pouquinho aí o samba aí marcante do carnaval da Rosa de Ouro de Emerson de Paula, Osmar Costa e Dema de Deus. Esse é o Boteco Central do Carnaval, aqui na Central 3, com a parceria com a SASP. Primeira edição, estreia de programa, com aquela emoção aí, tensão,
um
como que
nervoso,
é?
Né, um pouco Rony? Nervoso,
mas né, Rony? Né? Na operação de mesa, o Leandro aí, experiência nova aí também sobre carnaval, ele que é viciado em futebol e carnaval também, né?
E assim, quando as coisas são novas, né, a gente... Acho que a gente acertou, né? O Jairo consegue deixar a gente...
É.
Ele dá umas quicadas de bola aí pra gente bater e ganhar uma moralzinha. Com também certeza. É do ramo, né, Rony?
Não, pois é, por isso que a gente também pensou nisso, né? Pô, vamos pegar um cara aí tranquilo.
Amigo do Rony, o Rony derrubando tudo.
Café aqui, enfim.
Que coisa, velho.
Bem, falamos aí da...
Antes de voltar pro Jairo, www.facebook.com/central3. Tem a página da SASP também, né? E logo mais também nós vamos ter a página do Boteco Central no Facebook. E se você quiser curtir, você curte. Se você não quiser, meu, você não curte, não.
O Kaká entregou agora a idade dele falando www.
Ele ainda deve colocar www.
HTTP, dois pontos,
barra. Não coloca HTTP.
Não precisa mais.
Põe
lá só facebook.com que vai entrar.
Deixa eu fazer uma pergunta esses dias. Me mandaram mexer num arquivo, eu perguntei se tinha que dar um dir/w.
Meu Deus do céu, meu Deus.
Não,
Ó, os jovens desse programa não estão entendendo mais nada do que você está falando. É Didir barra W, enfim.
Não?
Já passou o tempo, Cacá.
Passou?
Passou. O carnaval já são outros agora.
É mesmo?
É, exatamente. Paciência, entendi, né? Mas é, tudo bem, um dia você vai se adaptar a isso.
Entendi, tá certo.
Né? Bem...
Cacá e tecnologia são meio inimigos, você sabe disso,
é, né, Rony? Pois é, eu sei muito bem. Bem, 2005, você tava no Rosas.
E aí o Jairo falou que até 2007 ele foi nessa pegada de componente.
Isso.
Como chegamos Rosas, em 2000, né? No Rosas. E depois, Jairo?
Então.
Como ocorre essa mudança de colocação do Jairo na...
Então, em 2007 eu desfilei no Rosas também. E vou confessar que essa frustração no de ter participado de um começo de departamento jovem e não ter dado certo, assim, por eu estar longe da escola, longe fisicamente, sabe? Eu não tinha amigos na escola, né? Eu tinha conhecidos. Me fez... Acho que eu vou começar a frequentar outras escolas também. Não tinha pensado, não vou desfilar mais no Rosas, uhum, mas vou frequentar outras escolas, vou procurar uma escola que seja mais próxima da minha casa, né?
Você morava e onde na época?
Eu ainda moro, tá. moro na Avenida Paulista, ali perto, é Paraíso, Vila Mariana.
Tá.
E a Pérola Negra, a Vila Madalena, me pareceu ser muito acessível pra mim, é perto de onde eu trabalho, é perto de muitas coisas que eu frequento, e aí um dia eu vou na Pérola Negra e conhecer a Pérola Negra.
Do nada, assim, a Pérola Negra, próximo do trabalho...
Uma questão de logística na sua vida, né?
Exatamente.
E que ano que você chega no Pérola Negra?
Então, 2008... aquele ano eu passei sem ir, não fui nenhum ensaio do Rosas, preparação pro Carnaval 2008. Em janeiro de 2008 eu fui acompanhar um ensaio do Pérola, e foi incrível, assim, sabe? É completamente diferente de tudo que eu já tinha passado no Rosas. É outra, não tô dizendo que é melhor, nem que é pior, mas é outra pegada.
Uma outra experiência que você teve.
É outra pegada. E foi interessante que, assim, eu cheguei, eu falei, vou comprar uma camisa. Eu sempre quis ter camisas de escola de samba, assim. Eu vou comprar uma camisa do Pérola. E vi uma camisa bonita lá, de botão, né? Eu falei, eu queria comprar essa camisa aí. Ela falou assim, ah, tá, mas essa camisa é pro desfile. Eu falei, como assim a camisa é pro desfile? Não, é a ala Amigos do Presidente. Você compra a camisa e no dia do desfile você desfila com essa camisa no final da escola. Eu falei, me dá três, mano.
Pera, três? Por que três?
Bocão, meu pai e eu.
Ah, levou a tropa toda.
Deixa eu te perguntar, você foi pro Pérola com alguns amigos? Ou não?
Não, fui sozinho.
Você chegou sozinho na quadra do Pérola?
Fui sozinho a primeira vez.
E comprou a camisa pro Bocão e pro seu pai? Bocão,
meu pai e eu. Comprei, nem falei pra eles, comprei a camisa, mano. Vamos desfilar. E foi muito legal, assim, foi uma experiência completamente diferente. Você desfilar de camisa, lá atrás, totalmente solto. Foi muito legal, foi assim, aquilo que eu tinha sentido a primeira vez que eu tinha desfilado no Rosas, eu voltei a sentir...
Rolou uma química!
Exatamente.
Jairo e Pérola Negra, rolou uma química.
Tanto que, assim, eu nunca torci, acho que quando eu desfilei no Rosas, claro que eu torcia pro Rosas ser campeão,
claro,
ficar, mas eu lembro que naquele ano o Pérola não fez um bom desfile. Não fez
2008,
um bom desfile,
né?
Teve um problema com o carro, e eu torci demais pro Pérola não ser rebaixado, pra eu poder desfilar no grupo especial de novo ano que vem, porque eu ia desfilar no Pérola.
2008, eu ia desfilar no Pérola. Veio
com... Jaguariúna.
Nossa.
O Delmo
eu botei teve... um samba horrível aquele ano. Né? Peço desculpa ao Pérola Negra. O samba que eu concorri era horrível. Desculpa, Pérola Negra. E ainda briguei. Falei, pô, devia ter classificado mais uma vez. Era ruim.
Isso aí, compositor gosta de brigar.
Era ruim. Briguei assim, né? Porque foi um ano, foi quando eu comecei no Pérola Negra também.
Uhum.
Né? Eu reencontrei um amigo, que hoje é amigo nosso em comum, o Valmir.
Sim.
Depois de muitos anos. E o Valmir me convidou. O Valmir tocava surdo na bateria do Mestre Pateta.
Uhum.
E através do Valmir eu cheguei no Pérola e encontrei alguns amigos. Ah, vamos colocar um samba aqui? E fizemos um samba e ainda eu lembro que eu, pô, Pateta, meu samba não merecia mais uma eliminatória. O Pateta falou, não.
É.
Era ruim.
Ainda bem que você reconhece hoje que era ruim, né?
Reconheço, era ruim.
Ah, tá.
Era ruim.
Naquele ano ganhou, se não me engano, o Rogério Morgado, Marcelo Papo Doce, o René das Lentes, que é o René Schwelling, que era
isso
da X9, então...
E aí esse lance, o Jairo, da química que rolou, uhum, você e o Pérola Negra. Se você fosse 10 anos antes, você seria a Pérola Negra há 10 anos
antes. Com certeza.
Porque rolou a química.
Com certeza. Só que aí ficou nessa de componente também, né? Não teve uma...
Isso, era isso que eu ia te perguntar. Uhum. Quantos anos como componente, como amigo do presidente?
Do Pérola?
Isso.
Só 2008. O que aconteceu? Eu sempre gostei muito de carnaval e sempre fui fissurado por samba enredo. E pelos intérpretes de samba enredo. Por ter como referência aquela primeira imagem do Tobias. E eu tinha, além do Shalom Brasil que eu apresento até hoje, eu apresentava outro programa chamado Falando Nisso. Que era um programa, tipo um talk show, né? Um programa de entrevistas. E levei o Quesito Melodia, que é um grupo de samba enredo, de intérpretes de samba enredo, que cantam sambas enredos. Que na época era formado pelo Vaguinho, pelo Douglinhas, o Darlan e o Carlos Júnior. E eles foram no programa, foi super legal. Tanto que, apesar de eu ter desfilado pela Pérola Negra, o Darlan me conhecia, de ter visto, me ter me visto na quadra já, e falou, ah, ele é Rosa de Ouro, ele desfila lá no Rosas e tal. Só que o intérprete que ficou lá até o final não, acabou a gravação, o Douglinhas, vocês conhecem o Douglinhas, gosta de conversar, gosta de falar, ficou conversando comigo ali por mais de uma hora no estúdio. E apresentei, mostrei pra ele como que eram as câmeras, a ilha de edição, e a gente ficou falando sobre carnaval. Pra mim um sonho, pô, o Douglinhas tá aqui, meu, conversando comigo, né, que, né, e passou aí 2 dias, o Douglinhas me ligou e falou, Jairo, conversei com o Edilson, presidente da Pérola Negra, o Nego, a gente tá precisando de alguém ali pra ajudar a gente no marketing da escola, né, na comunicação, e falei pra ele que eu te conheci, te achei legal, posso passar seu telefone pra ele te ligar? Pô, lógico, Douglinhas, que honra, né, meu? Que legal. E o Nego não ligou. O Nego não ligou, assim, demorou. O programa demorou uns 10 dias pra ir pro ar. E o Nego não me ligou nesses 10 dias.
Mas ele ficou esperando o programa ou não tem nenhuma relação?
Então. Aí, o programa passou em uma segunda-feira e eu não assisti o programa na televisão. Eu tava em uma reunião de trabalho, né, com o pessoal dos Estados Unidos até. E aí, de repente, toca meu telefone, assim. O programa ia ao ar das 10 da noite até as 10h30. 10h32, toca meu telefone, um número estranho, eu levantei da mesa, fui atender. Oi, Jara, aqui é o Edilson, presidente do Pérola. Depois conhecendo o Douglinhas melhor, eu imagino que o Douglinhas deve ter ficado uns 10 dias falando assim, liga pro Jairo. E do programa, ele, assiste o programa. É, olha o Jairo. E aí o Edilson me ligou e marcou pra 2 dias depois, eu fui conversar com ele lá no guincho, né, que, uhum, da família dele. E aí me contratou, entre aspas, na hora pra fazer parte aí da diretoria do Pérola, como diretor de marketing da escola. E aí eu começava a realizar aquele sonho que eu tinha 6 anos.
Quando de querer eu vi o participar.
Tobias, quando eu vi o Tobias cantar e que eu já tinha convivido com alguns insucessos, como, por exemplo, de participar do Departamento Jovem. E ali eu comecei mesmo a realizar esse sonho. E o Douglinhas é um baita responsável por isso.
O ano é 2009.
Carnaval 2009, agosto de 2008.
E aí já seu primeiro carnaval, que foi o carnaval de 2009.
Carnaval 2009. Que
diretor de marketing
do Como diretor de marketing da escola.
E como foi na sua vida pessoal, assim, levar para uma comunidade, né, seus amigos e tal, que não frequentam o carnaval, o samba, uhum, falar assim, eu sou agora diretor de marketing de uma escola de samba.
Todos meus amigos sempre souberam que eu gosto de carnaval, de escola de samba. Tanto que alguns deles até foram assistir desfiles comigo no AMB. Foram uma vez, não voltaram. Mas sempre foram comigo assistir e sabem que eu gostava. E me davam de presente o CD do Samba Enredo, sabe? Tem Amigo Secreto, o meu presente era o CD do Samba Enredo. Então, foi normal, assim. No começo, foi muito normal. Porque as pessoas já sabiam do meu envolvimento. As pessoas começaram a estranhar quando isso ficou sério, né? Quando isso ficou sério, que foi ainda no carnaval 2009, eu tinha meio que uma função de eu atualizava o site da escola, pra falar a verdade.
Certo.
O que eu fazia era atualizar o site da escola. Só que eu comecei querer fazer coisas novas pra movimentar mais o site da escola. Então, cheguei na eliminatória do Samba Enredo, a gente fez, o Rony me ajudou muito com aquilo, a gente fez um voto popular, uma eleição popular, e aquilo contou no julgamento
como
do samba.
Como um voto, que legal, Jairo.
Como samba. A gente criou a TV Pérola Negra, que era um programinha de televisão que a gente publicava no YouTube e colocava ali algumas notícias da escola, o que a escola fez na semana. Não era semanal, era um programa que tinha a cada 15 dias. A gente fez umas 8 edições. E o site começou a ser muito visitado. E aí eu comecei a cuidar, comecei a ser o assessor de imprensa também da escola, e naquele ano a gente foi a escola que mais apareceu. Eu tinha um amigo que ele trabalhava nessas empresas que faz medição de quanto a marca apareceu. A gente foi a escola disparada que mais apareceu na mídia. A gente tinha como madrinha de bateria a Juliana Alves, então isso ajudou muito. A gente foi a única escola que foi no programa do Faustão, que foi no video show, que apareceu em todos os programas da Globo. Então a gente apareceu demais. E eu comecei a me destacar na escola por isso e comecei a ficar muito próximo do presidente e da diretoria.
Só te cortando um pouquinho, Jair, desculpa, Rony. O Jair acaba de dar uma deixa, tá, para todas as escolas de samba de São Paulo. Gente, o marketing da escola de samba
é fundamental.
O departamento de comunicação, hoje com redes sociais, com tudo isso, é fundamental para a escola de samba.
Tá. Isso é importante, Cacá, porque assim, eu vivi isso desde 2004 na SASP. Olha,
deixa que o Jairo deu, foi que mais... Né?
Foi exatamente isso. Assim, aos poucos foi se estruturando, claro, departamentos, claro, ou pessoas com essas visões, ou jovens, né? Uhum. É uma mentalidade mais jovem, né? Mais nossa, jovem, que foi começar a estruturar. Isso foi 2000 e...
Carnaval 2009. 2008 pro Carnaval 2009.
Aí depois de 2009 pra 2010, você já tava...
Então, no Carnaval 2010, eu tive essa função, mas no dia do desfile... Foi aí que eu comecei a ficar próximo do presidente, no dia do desfile, porque eu tava lá o dia inteiro, atrás dele ali, ele precisando resolver os problemas, ou anotando que precisava resolver, paga aqui, paga ali, resolve aquilo ali. E aí pro Carnaval 2010, eu já fazia parte do processo, e aí a gente fez um enredo sobre o Rolando Boldrin no Carnaval 2010, e eu fiz o primeiro contato com o Rolando Boldrin, a gente marcou uma reunião com ele na escola, e eu era o contato direto com a esposa dele, que é também a empresária dele, e eu lembro, foi assim, outro momento muito marcante, porque a gente tinha algumas opções de enredo, entre elas o Rolando Boldrin, e não foi um enredo com patrocínio, não foi, a gente resolveu contar essa história dele, vamos tirar o Brasil da gaveta, e eu lembro o dia que eu liguei pra ela, pra Patrícia, que é a mulher do Rolando Boldrin, eles estavam na estrada indo fazer um show em alguma cidade, então devia estar ela, o Rolando Boldrin, a equipe inteira num ônibus, e eu liguei pra ela, falei, Patrícia, você pode falar? Ela, oi Jair, tudo bem, posso falar? Tô na estrada. Eu falei, não, só queria te falar rapidinho que o enredo da Pérola Negra pro Carnaval 2010 é Vamos Tirar o Brasil da Gaveta. Ela, ah, que legal, pô, obrigado. E aí a hora que ela desligou o telefone, ela não desligou o telefone, ela deixou, sabe quando você não aperta o botão de desligar? E ela deu um grito dentro da van e todo mundo começou a comemorar dentro da van. E eu escutando aquilo, né?
Sensacional, hein?
Eu escutando aquilo. Então, sabe, eu falei, caramba, olha, né, uma coisa, uma ligação simples, né? O carnaval, o que, que o carnaval é capaz de fazer para um Rolando Boldrin, que é um artista consagrado.
Senhor Brasil, né?
Senhor Brasil. Senhor Brasil. Que é um artista consagrado. Eu falei, caramba, olha o que eu fiz, né? Não fui eu que fiz, mas olha...
você se sente, então, parte, olha, que eu proporcionei a escola fazer.
Exatamente, então...
Você falou aí, vamos tirar o Brasil da gaveta, vamos ver um pouquinho do samba, vamos, aí? Vamos curtir aí, samba de Carlinhos, Midras, Bola, Michel e Regiano, muito bom, aliás, um desfile que me emocionou muito, a filha do presidente Nego.
Na comissão de frente.
Sensacional.
Pra mim, muita gente fala que o desfile de 2009 é o grande desfile da Pérola Negra, pra mim é 2010.
Eu chorei nesse desfile.
E vou te falar, pro André Machado não é, mas o segundo dele é esse aí, 2010.
Vamos ver um pouquinho aí.
Pro caminho da vitória, o céu clareou, a vila chegou, Pérola Negra me abraçou. Sou brasileiro com orgulho e muito amor. Abra a gaveta pra mostrar no meu valor. O céu clareou, a vila chegou, Pérola Negra me abraçou.
Eu sou meu povo.
Sou brasileiro com orgulho e muito amor. Abra a gaveta pra mostrar o meu valor.
O sabiá cantou na aurora, trilha sonora. Nesse cenário sou canário cantador.
Doce regato, cheiro de mato, brasileiro essência do inteiro. E assim eu vou, contando a história desse meu país.
Meu pai,
em cada canto uma raiz.
Boteco Central aqui recebendo Jairo Reis, hein? Convidado aí dessa estreia do programa, Cacá.
E eu faço questão, facebook.com/central3.
Aí sim, é aí.
Cacá. Ah, só lembrar a todos também, já que a gente tá fazendo jabá disso tudo. Jairo, passa o site e o Facebook oficial também da Pérola Negra pra quem curte carnaval e pra quem curte a Escola da Vila Madalena.
Então vamos lá, www.gresperolanegra.com.br, gresperolanegra.com.br. E o Facebook também, facebook.com/gresperolanegra.
São os dois caminhos de mídias digitais que o Pérola tem, ou tem mais algum? Tem Twitter?
Não, são esses dois.
Bem, você falou Carnaval 2010, não tem como não entrar no Carnaval de 2011 pela questão do enredo, né?
Claro, então, o Carnaval 2011, 2010 eu participei, né, reunião com o Rolando Boldrin, já tava me achando carnavalesco. E aí falei pro André, pô, vamos fazer um enredo sobre Abraão. Achei que ele ia, né, aqui é Abraão, né? O André, na hora, o olho dele brilhou, comprou a ideia, já foi pesquisar o enredo e queria, porque surgiram outras possibilidades, ele queria, porque queria fazer esse enredo do Abraão. Mas
quando você falou na hora...
Na hora.
E ele sabia a riqueza do enredo, sim, já conhecia a história
de Abraão? Ele já conhecia a história, mas ele falou, cara, que sensacional falar do Abraão, o patriarca das três religiões... eu achei que ele não ia comprar essa ideia não, mas ele comprou e aí assim, vocês devem ter percebido que eu falei muito do meu pai aqui, né, no carnaval. Minha mãe, ela, naquele desfile de 89, eles foram embora antes por causa dela, porque ela não tava gostando muito, foram embora. Minha mãe nunca curtiu muito, e quando eu me envolvi no carnaval, ela começou a curtir menos ainda, né. Meu filho, né? Mãe judia, meu filho no carnaval. Ver,
né?
E 2011 foi o primeiro ano que ela foi na avenida de novo e ela foi pra mim assistir. E eu comprei um lugar pra ela numa cadeira de pista ali na boca da pista, no comecinho da avenida. E aí foi a primeira vez que ela foi assistir. O Pérola foi a última escola a desfilar, então ela ficou da primeira até a última. Porque meu pai quis ver a primeira escola, né? Ela teve que ir, ficou da primeira até a última. E eu nunca tinha falado isso pra minha mãe. Acabei falando porque teve um programa de televisão que fez uma reportagem. Mas assim, pra mãe, com certeza pra ela, com certeza o momento mais significativo da vida dela comigo foi o dia que eu nasci, né?
Com certeza. Ficou,
provavelmente. Mas pra mim o dia mais significativo foi na hora, o momento mais significativo foi na hora que eu vi a minha mãe ali na arquibancada emocionada. Não porque era um desfile de escola de samba, que o filho dela tinha participado, porque ela viu que o filho dela tava realizando um sonho. Sabe, que ele tava numa escola de samba, uma coisa que ele gostava, com um enredo que ele tinha proposto e que tinha muito a ver com a religião dele. E minha mãe ela é judia pra caramba, minha mãe é professora de hebraico, então pra ela foi um orgulho também, pô, meu filho, ele conseguiu integrar essa história de ser judeu e brasileiro e fazer o que ele ama e envolver todo mundo.
Que é um desafio, né?
E não a, gente é tão levou, fácil, a gente né? levou 400 judeus pra desfilar aquele ano, é muito judeu, é muito. 400 judeus é muito judeu, então pra mim, assim, aquele momento foi surreal.
Tá falando meu pai e minha mãe, nomes, por favor.
Meu pai é Manuel Rois e minha mãe é Roselena.
Ah, um abraço e um beijo aí, viu? Bem, aí você desenvolveu...
Quem desenvolveu foi o André Machado,
pelo amor de Deus. Tá bom. Então o André desenvolveu, você deu a ideia, o André desenvolveu.
Exatamente.
E como foi engarear os 400 componentes judeus aí pra desfilar?
Então, como eu disse, todo mundo quer participar do carnaval, né? E aí a gente levou uma ala, a primeira ala da escola era uma ala coreografada, e tem muitos grupos de dança judaica que quiseram participar, até teve gente que acabou ficando de fora, foi a primeira ala com o Gilbert, aquele cantor, né, como o Abraão na frente, e as outras pessoas foram em alas mesmo, tinha uma ala que representava os judeus, aquela ala a gente doou para uma entidade da comunidade judaica, e o resto do pessoal foi se integrando e foi muito legal, assim, Eu trabalho também com a comunidade judaica na Federação Israelita e eu digo que esse foi o maior projeto comunitário que eu já participei na minha vida e dificilmente eu vou participar de algo tão grandioso.
E o desfile em si, você acha que o desfile do Pérola daquele ano, assim, passou como você imaginaria um desfile na sua cabeça também?
Foi muito melhor.
Foi muito melhor.
Foi emocionante,
Rony. Bem, vamos
continuar. Pérola 2011 foi emocionante e...
Tava amanhecendo, né?
Tava amanhecendo. Então, aquele ano, o desfile teve um atraso de mais de uma hora e meia porque a primeira escola teve um problema com dois carros, então isso foi uma dificuldade grande. Teve muito componente que não desfilou porque ia pegar o meu avião. É, a gente teve muita dificuldade aquele ano, choveu muito na véspera do carnaval.
Que o raiar do dia foi aquele negócio, vai chover ou não vai?
E o dia amanheceu, chover, né? O dia amanheceu, mas não amanheceu, ficou aquele cinza.
Isso mesmo.
Mas o desfile foi...
E eu acho que o cinza acabou colaborando com, assim, o abre-alas do Pérola, é muito marcante aquele ano.
Na verdade ele colaborou, mas ele prejudicou também, porque o sol ia dar um efeito, tinha muito espelho naquele carro.
Entendi.
Então ia dar um efeito diferente. Mas assim, é um desfile emocionante, lindo, e que a presidente do Rosas de Ouro, Angelina, ela fala sempre que uma das coisas mais bonitas que ela viu no carnaval até hoje foi aquele carro que vinha o Abraão com o dedo e a pomba.
Pra mim é marcante.
É marcante, então, é marcante. Imagem do carnaval, pra mim foi aquela.
Pra mim também.
Abraão, patriarca da fé, samba de Carlinhos, Midras, Bola, Michel, Regiano, vamos curtir um pouquinho desse samba de 2011 da Pérola Negra.
Marcante, emocionante e inesquecível.
Um ato de amor, enfrentei carreiras, luxúria e ambição, na busca da tua verdade. Entrava toda a minha devoção, oh meu Senhor, e todo o seu caminhar. Sou do povo de Javé, tenho o dom de acreditar. Em minhas mãos agora são um sacrifício, o meu destino sonha o seu olhar. Oh meu Senhor, e todo o seu caminhar. Sou do povo de Javé, tenho o dom de acreditar. Em minhas mãos agora são um sacrifício, o meu destino sonha o seu olhar. Em nome da fé, a palavra sagrada que me dá força nessa jornada. Ponte, ponte de sabedoria.
Esse é o que você está curtindo, é o Boteco Central, Central 3 com a SASP, recebendo aí no programa de estreia Jairo Roizen, que também, além de diretor de carnaval do Pérola Negra, apresentador do Shalom Brasil, também trabalha na Federação Israelita de São Paulo, também é responsável pela comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba, Jair. Queria que você contasse isso, como chegou lá e o desafio que é este.
O desafio é muito grande. Eu cheguei lá, cheguei ajudando mesmo. A Liga passou por uma reformulação aí na parte de assessoria de imprensa, às vésperas do lançamento de um CD. Eu estava na reunião. E aí, Jair, você ajuda a gente? Ajudei, foi muito legal, assim, uma experiência muito legal profissionalmente para mim, tirando a paixão pelo carnaval profissionalmente, cuidar de um evento tão grandioso. Aquele carnaval eu cuidei de toda a assessoria de imprensa, foi o carnaval 2013, né, e aí continuei ajudando a Liga em 2014, o carnaval 2014, agora que eu não estava envolvido na assessoria de imprensa, mas fui o responsável pelo credenciamento da imprensa, pelo presidente Serginho ter gostado do meu trabalho ano anterior e ter confiado. E isso, esse ano se transformou aí num convite para realmente assumir a comunicação da Liga.
É uma coisa formal mesmo agora.
Uma coisa formal.
Oficializada, a Liga definiu.
Formal, oficializado.
Os maiores desafios do Jairo nessa nova empreitada na Liga.
O maior desafio é conscientizar tanto a Liga quanto as escolas de samba, a importância da comunicação.
Falamos há pouco.
Sim, a importância da comunicação, das redes sociais. Mas também, a Liga é uma coisa, não para os presidentes, mas para os componentes, para os outros diretores, a Liga é uma coisa muito distante. É a Liga, vamos lá na Liga.
É um mistério, né?
É uma coisa que só o presidente pode ir, não é verdade. Eu estou hoje na Liga porque eu ia com o Nego lá, de bico mesmo. Ah, Nego, me leva lá na Liga, vamos lá. Ficava lá junto. Então, a Liga, ela é o guarda-chuva das escolas de samba, e ela tem que ser. E talvez, por hoje, todo mundo está muito envolvido com o Facebook, com a internet, e a Liga não é aquele veículo que passa as informações, e tinha que ser. Você entrava no site da Liga, você não tinha informação. Quando o Serginho me convidou agora no final do carnaval, depois do carnaval, para assumir a comunicação, eu falei: Serginho, sabe qual é o problema? Já fazem 15 dias que acabou o carnaval, no site da Liga não tem a foto da escola campeã. Entendeu? Então, acho que o maior desafio é esse: fazer com que a Liga volte a ser uma referência de informação. Não quero competir com o SASP, com o SRZD, com o Carnaval de São Paulo, com os outros veículos, muito pelo contrário. Quero ser o guarda-chuva das escolas.
Perfeito.
E inclusive dos veículos de comunicação que trabalham para o Carnaval, que foi o que eu priorizei nos dois anos em que eu cuidei do credenciamento. Nesses dois anos, vocês podem dizer aí, Eu acho que vocês eram marginalizados como veículo de imprensa e nesses dois anos vocês foram tratados igual à Rede Globo.
Com certeza. Se bobear até mais às vezes.
Eu bato palma para a Liga pela escolha do Jairo. E Jairo, eu te agradeço. Né, você saiba que vai voltar aqui para a gente falar dos projetos do Pérola Negra 2015. A gente não entrou a fundo, mas nós vamos entrar. E se eu tivesse que definir você em uma palavra, eu defino o Jairo como uma pessoa do bem.
Pô, legal.
Cara, não tenho. Nós não somos amigos a longa data, mas você é um cara do bem. Seja bem-vindo, é um prazer muito grande pra gente, uma honra muito grande ter você no nosso primeiro programa. Você foi escolhido a dedo, cara.
Valeu por ouvir isso, ainda mais nesse momento agora que algumas mudanças estão acontecendo e algumas pessoas acabam duvidando dessa pessoa do bem. Mas é bom ouvir isso. Obrigado, Cacá.
Me desculpa, Rony, ter cortado, claro. Porque eu sei que sua amizade com o Jairo é de mais tempo. Mas a palavra é essa, cara. O Jairo é do bem.
Não, eu diria mais, assim. Eu tenho que me segurar pra não rolar lágrimas aqui, porque é quase um irmão, assim. Além do bem, é uma pessoa, eu acho que defino uma amiga, sabe? Pode contar a qualquer hora. Pra quem ser que seja, sabe? Pode ser o Rony, pode ser o Cacá, pode ser qualquer pessoa aí do carnaval, ou mesmo fora do carnaval, tá sempre à disposição, querendo ajudar. Isso é interessante.
O intuito do programa é humanizar algumas coisas, né? Eu acho que a gente conseguiu isso no primeiro programa com o Jairo. É um cara do bem, é um cara que às vezes, eu já escutei de algumas pessoas, ele não é desse ramo, né? Não, é sim. Nós vamos humanizar e nós vamos fazer do carnaval um lugar do bem. Jairo, obrigado.
Valeu, Cacá. Valeu, Rony. Pô, uma honra estar aí e orgulhoso demais de vocês aí, essa nova caminhada. Que vocês tenham muito sucesso. Vai ter um ouvinte fiel e vamos em frente.
Vamos lá, a bola pra frente, né?
central3.com.br.
Só queria terminar, dar um recado.
Manda seu recadinho, hein?
Mestre Bola, Celcinho Modi e Edilson Casal, obrigado por cada segundo, eu amo vocês e a gente vai estar sempre junto, cara, valeu.
É isso aí, carnaval acima de tudo amizade, vamos continuar amizade sempre. Bem, Jairo, muito obrigado aí pela presença, muito bom. Cacá, muito obrigado. Lembrando aí que o podcast, o programa está disponível aí toda segunda-feira, 21 horas, e depois os podcasts estarão disponíveis aí no central3.com.br e slasp.com.br. Quando você quiser ouvir, você vai lá e escuta. E
se quiser curtir, curte, cara.
E lembrando também que toda segunda-feira, edições inéditas, 21 horas, central3.com.br. Curte lá o Facebook e sempre te esperamos.
Porque aqui o surdo marca, a terceira corta e o repique chama. Um abraço e boa semana para todo mundo.
Um abraço a todos, até o próximo Boteco Central. Tchau!
Você verá que vale a pena chegar na Vila Madalena e ver o povo sambar. Oh, samba! O samba é a nossa alegria, é filosofia que faz sonhar. A vila onde o samba domina, a tristeza termina, não há lugar pra chorar. O samba tem a chama de glórias, tem enredos de histórias, tem a força do mar. E a gente, embora contra a corrente, cantando aquilo que sente, faz a vida vibrar. Lá, 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 venha, você verá que vale a pena chegar na Vila Madalena e ver o povo sambar feliz, feliz. Venha, você verá que vale a pena chegar na Vila Madalena e ver o povo sambar. Oh, o samba, o samba é a nossa alegria, é filosofia.